Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Seguindo então a nossa linha de vídeo sobre processo administrativo federal e julgamento no CARF. Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o recurso especial no CARF, quais são os requisitos para o recurso especial, quais são os erros mais comuns cometidos pelos advogados e também como é que funciona o julgamento desse recurso especial na Câmara Superior. O professor Pedro Anan, que tem experiência já como julgador do CARF, também como advogado, vai nos passar um pouquinho da vivência dele nesse tema e para a gente tentar, enfim, consolidar para vocês os aspectos mais importantes para o fim de um recurso especial no CARF, que é um pouco muito diferente, né, do Poder Judiciário. É uma questão um pouquinho mais rígida também para a admissão desse recurso. Então, o professor vai passar a experiência dele sobre isso para a gente. Professor Pedro Anan, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Também não vou esquecer agora de falar para o pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito nos acompanha, né, para receber as notificações lá de vídeos novos, e também compartilhem aí, curtam o vídeo, que isso acaba disseminando o conhecimento e também corrobora para que a gente continue fazendo esses vídeos aqui. Mas é isso. Professor, então, com a palavra, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Então, dentro da nossa linha, né, de vídeo, de bate-papo sobre questão do processo administrativo tributário federal, né, na bate-papo passado a gente falou da questão da sustentação oral, quais são os cuidados, quais são os erros mais comuns, né? E agora a gente vai falar da questão do recurso especial. Então, vamos imaginar. O processo foi colocado em pauta, a turma de julgamento julgou aquele processo e aí teve a decisão, teve o acórdão da turma, que pode ser unânime ou pode ser por maioria de votos ou pode ser por voto de qualidade, né? Então, dependendo do resultado desse julgamento, vamos imaginar que você não teve provimento ao seu recurso voluntário, ou seja, você não ganhou, a turma entendeu que você não tinha razão, né? Então, o que que eu vou fazer? O que que cabe ao advogado fazer? Quais são os instrumentos que você pode fazer? Que tipo de recurso eu pode fazer? Posso fazer? Então, teve a decisão. Uma das opções seria fazer o embargo de declaração, que é 5 dias, se houver contradição ou omissão por parte, né, do relator ou do acórdão. Então você vai propor isso no prazo de 5 dias, ou você pode interpor o recurso especial. Então, o recurso especial, qual que é o prazo? É 15 dias, não é 30, tá, gente? Não é 5, é 30, é 15 dias. A partir do momento que há a intimação do contribuinte, ele tem 15 dias para interpor o recurso especial. E aí, o detalhe, o que que é o recurso especial? Ele não é uma terceira instância administrativa, você não vai discutir fatos novamente, você não vai discutir provas novamente. Você vai ver a questão de divergência jurisprudencial. Então, vamos imaginar, você teve uma decisão que você teve negada a decadência que você alegou, e você alegou que não tinha comprovação de pagamento, mas tinha, por exemplo, uma comprovação de compensação do tributo. E aquela turma entende que compensação não é prova de pagamento, portanto, não se enquadra no 150 decadência, no 150. E aí, o que vai acontecer? Você tem que achar um acórdão divergente, um acordo que tem um entendimento diferente dessa turma, aceitando a questão da compensação do tributo. Então, tendo uma decisão jurisprudencial diferente, um acordo divergente, você vai poder interpor recurso especial. Então, qual que é a maior dificuldade da questão da interposição de recurso especial? É você achar um acordo de paradigma, que a gente fala. É um acordo que tem uma decisão de outra turma de julgamento, não pode ser da mesma turma, porque daí você não consegue fazer subir, tem que ser de outra turma de julgamento que seja diferente ao entendimento, né, da turma que julgou para você. Então, isso pode acontecer. Então, tem turmas que são mais liberais, tem turmas que são mais conservadoras. Então, qual que é a maior dificuldade hoje do advogado? É achar esse acórdão paradigma, esse acórdão jurisprudencial. Então, tem que fazer pesquisa, pesquisa no site do CARF, pesquisa jurisprudencial, por causa tem que ir até às vezes para Brasília para tentar fazer essa pesquisa, porque o site não tem todos os acordos. Então, dá um pouco de trabalho fazer isso. Então, você conseguiu fazer o acórdão paradigma, na hora que você for elaborar o recurso especial, você tem que fazer a citação desse acordo paradigma e demonstrar onde que está a divergência jurisprudencial. Então, você vai colocar, por exemplo, a turma de julgamento julgou a decadência assim e a outra turma de julgamento julga a decadência assado. Então, com base nisso, eu quero que o recurso seja admitido. Então, tá a questão da admissibilidade do recurso especial. Então, qual que é os grandes desafios hoje por parte de quem está interpondo o recurso especial? É fazer a admissibilidade do recurso especial. Esse recurso especial tanto pode ser do contribuinte, como pode ser da fazenda também. Então, a fazenda, por exemplo, se ela perdeu lá, né, você teve, né, a felicidade de ter provimento no seu recurso voluntário, seja parcial, seja integral, a fazenda também pode interpor o recurso especial, né, dentro daquele prazo também, né? Quem sabe, né, o prazo deles conta em dobro, não conta 15 dias, mas conta 30, porque conta dobrado. Mas ele tem o um prazo para poder interpor o recurso especial e também ele vai fazer mesmo trabalho, ele vai encontrar um acordo paradigma que tem uma decisão diferente daquela que teve o julgamento, né? Vai interpor recurso especial e vai tentar fazer que ele seja admitido. Sendo admitido, né, aí esse processo vai ser julgado na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar só como que é a composição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, mas a gente vai dar uma linha geral. Então, vamos imaginar, você foi intimado, recebeu lá o acordo, então você vai analisar. Primeira coisa, vou embargar, não vou embargar. Tem argumentos para embargar? Não tem. Então, eu tenho 5 dias para fazer isso. Ah, não tem argumentos para embargar, então eu vou preparar o recurso especial. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que já, né, ter o acordo paradigma para preparar o recurso especial. Lembra que o prazo é 15 dias, então é o prazo mais curto, para você poder fazer a elaboração do recurso especial para poder fazer isso. Então, você não vai rediscutir fato, não vai rediscutir prova, você pode até utilizar esse argumento para reforçar, né, a questão do dissídio jurisprudencial, mas você não vai, a pessoa não vai reanalisar a prova, ele vai analisar realmente essa questão. Ah, a turma julgou assim, a turma julgou assim, então vai ter uma uniformização de jurisprudência em relação àquilo. Então, cabe à Câmara Superior, né, dizer quem está certo, se a turma, a primeira turma ou se é a segunda turma, por exemplo. Então, esse é o grande desafio que geralmente o advogado que nunca advogou no CARF ou está começando a advogar no CARF, você não tem experiência para isso. Então, precisa tomar esse cuidado. E até no, é, nos bastidores do vídeo passado, né, Jorge, você até levantou essa questão. Existe hoje um manual de admissibilidade de recurso especial, né, para o conselheiro. Porque para o próprio conselheiro não é fácil você admitir ou não um recurso especial. Tanto é que quando o julgamento na Câmara Superior, a grande discussão às vezes que tem é a questão da admissibilidade. Então pode ser que tenha conselheiro que aceite que há o paradigma, ou pode ser que o conselheiro aceite que não, porque ele vai analisar aquele acordo, vai verificar se ele se adequa ou não naquela questão. Por isso que às vezes tem muito caso, né, na Câmara Superior que o recurso especial não é admitido. Por quê? Não tem paradigma, ou o paradigma que foi utilizado, seja pelo contribuinte, seja pela Procuradoria da Fazenda, não se presta para aquele caso. É um caso diferente. Então, esse é um detalhe que é importante, tem que ser analisado. Então, acho que isso é o cuidado que tem que ter. Então, o recurso especial, né, em linha geral, tem que ser elaborado desta maneira. Quem que vai julgar? É a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, a gente vai falar como é que é o julgamento da Câmara Superior, né? Então, tem que ser primeiro, verificar a questão da admissibilidade, comprovar a admissibilidade para que ele possa ser analisado. Se é admitido de recurso especial, vamos analisar a questão, né, por que o acordo tem que ser reformado. Porque não existe, né, existe uma decisão diferente de outra turma de julgamento em relação àquilo que teve o seu caso. Então, em linha geral, seria isso.
Um outro aspecto que é interessante também do especial, professor, é que às vezes o caso até pode parecer muito, né, muito parecido com o seu caso, o acordo, vamos dizer assim, paradigma, mas às vezes o mínimo detalhe de diferença, né, algum aspecto ali que deixou passar, o relator vai lá e, ó, isso aqui, esse acordo não se presta como paradigma, porque tem um pouco, alguns fatos aqui são diferentes do caso do contribuinte que entrou com recurso especial e aí inadmite, né? Então é interessante ver que às vezes o próprio contribuinte pode achar, olha, isso aqui me presta como serve como paradigma, mas na verdade ele não vai ser admitido justamente por causa disso, né? Porque um mínimo detalhe talvez seja diferente, então tem que ser. O caso de fato tem que ser bem quase igual, né? Quase a mesma coisa em outra turma para ser admitido. Então não é garantia, vamos dizer assim, não tem
Não
como
é.
ter uma garantia de que vai ser admitido o recurso, né? Antes do julgamento. Então, é uma coisa bem casuística,
E
assim, tem que
eu já
são.
participei de julgamento, viu, Jorge? Porque eu já fui da Câmara Superior, né, da segunda sessão. Não era titular, eu era convocado, né, porque quando faltava lá conselheiros, eles me convocavam. Eu cheguei aí bastante na Câmara Superior, e aí tinha casos que era assim, porque aí o relator julgava um caso e era numa linha, julgava ok. Daí o próximo caso, que parecia ser igual, O relator até colocava, ah, esse caso é semelhante ao anterior. Só que alguém, né, tinha analisado o caso e falou, não, pera lá, esse caso é um pouco diferente, porque tem esse detalhe que é diferente em relação a isso, por isso que, então, neste caso, eu vou abrir divergência e tal. E aí, há uma discussão, e até o relator mudava a posição ou não, né, e tinha um resultado totalmente diferente. Aí você olha o advogado, né, que ele esperava ter um resultado semelhante ao que foi julgado no anterior, que tinha sido julgado na sessão passada, e aí tem uma surpresa. E pode até também ter uma questão de surpresa de composição. De repente você tem uma composição um pouco mais favorável e ter um resultado, e de repente você vai no mês seguinte, mudou a composição, porque aquele conselheiro que você que votava daquela maneira não foi, porque estava doente ou teve um compromisso, convocaram outro conselheiro que tinha uma posição mais conservadora, e de repente você não consegue ter admitido o seu recurso ou ter um resultado totalmente diferente por força da composição de julgamento. Então são detalhes que você tem que contar com isso, aquilo que falou. É, tem que estar preparado para tudo, porque imprevistos podem acontecer. Então, não, vai ficar chateado? Vai, lógico. Mas, assim, faz parte do jogo, né?
Exatamente. Então, no próximo vídeo, acho que no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre, entrar um pouco, a gente já está antecipando aqui, mas um pouquinho sobre o julgamento, né, na Câmara Superior, e falar também mais da estrutura, como é que funciona a composição, para quem não. O pessoal geralmente conhece mais, né, a composição das câmaras do CARF, mas não da Câmara Superior, que é um órgão, né, um pouquinho diferente, o seu funcionamento. Então, professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Agradecemos a todos que estão nos assistindo também. Espero que estejam gostando dos vídeos, né? Esse vídeo esteja efetivamente ajudando vocês, né, na vivência do direito tributário, no processo administrativo fiscal. E também ficamos disponíveis para eventuais dúvidas que vocês tiverem, coloquem nos comentários ou nos chamem lá no Instagram. Professor Pedro, então, até o próximo vídeo. Ficamos à disposição aí. O próximo vídeo, então, vai ser sobre julgamento na Câmara Superior. Um
Eu que
abraço a
agradeço,
todos.
Jorge. Obrigado a todos pelo estar nos assistindo, né? E só um detalhezinho, né, Jorge? Nós estamos gravando no feriado da Sexta-feira Santa,
É
né?
verdade,
Não
esqueci de
sei quando é que
avisar.
ele vai, né? Só para o pessoal saber que existe o nosso comprometimento, que é quando nós tivermos a agenda disponível e como a gente tem esse compromisso aí com vocês, né, de manter a qualidade, manter a frequência dos nossos vídeos de bate-papo tributário. Então a gente faz com prazer, né, esse sacrifício, não é sacrifício, com prazer, esse compromisso de poder estar gravando com vocês. Então, por isso que é importante vocês estarem, né, nos prestigiando. Então, por isso que a gente agradece. Obrigado a todos.